Amar-te, Senhor, em todas as coisas e a todas em Ti. Em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. Amar a Ti, Senhor, em todas as coisas e a todas em Ti. Em tudo amar e servir.
Leitura do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também, isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que os desgastam debaixo do sol? Toda sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento. Nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Vós fostes, ó Senhor,
vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos até quando tardareis. Tende piedade e compaixão de vosso ser.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Saciai-nos de manhã com vosso amor, e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho.
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Vós
Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós.
Leitura da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e da sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre. Mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: Já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: Louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação.
Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, diz o autor do livro do Eclesiastes, que nós ouvimos como primeira leitura da liturgia da palavra. O autor deste livro, possivelmente, expressa o seu pensamento diante da vida que contemplava. Porque a palavra de Deus surge do meio do povo. Contemplando o modo de viver das pessoas, o autor sagrado então diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. De que adianta o homem levantar cedo, trabalhar, ter sucesso em tantas coisas e depois deixar tudo isso para alguém que não fez nada para obter? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu fico pensando que este autor que escreveu esse livro há tantos séculos atrás, se contemplasse o nosso modo, sobretudo ocidental, de viver, diria a mesma coisa. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Vivemos numa sociedade da vaidade ao extremo, o culto ao corpo, o culto ao prazer, o culto ao poder ganha, nesse momento histórico, níveis elevadíssimos, de tal modo que nós nos sentimos no direito de usar o outro ser humano para alimentar as nossas vaidades. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Trabalhar, se empenhar para acumular coisas não passa de vaidade. Vaidade é aquilo que é fugaz, aquilo que é passageiro, aquilo que não tem sustento, aquilo que não tem raiz. E assim nós vamos vivendo a nossa vida. Inclusive nós cristãos, muitas vezes, também de certo modo, aceitamos esta cultura da vaidade. A vaidade da beleza a todo custo, a vaidade do dinheiro a todo custo, a vaidade do poder a todo custo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O caminho para o cristão, apresentado por Jesus, não vai nessa direção. É um caminho diferente. Não de quem passa a vida preocupado com quanto acumula, com quanto tem, com a quantidade de bens, mas uma vida que é doada, uma vida que é entregue, uma vida que é colocada a serviço, na perspectiva vocacional, ou seja, do chamado. Por isso que esses textos que nós ouvimos hoje, nesse contexto do mês de agosto, podem ser para nós, todos nós, uma grande referência para refletirmos como temos respondido a este chamado, a esta vocação que o Senhor nos faz à vida, em primeiro lugar, ao seguimento de Jesus como aquele que nos ajuda a contemplar o Pai, e ao nosso compromisso eclesial nos diversos ministérios na comunidade cristã, que como dom de Deus nós recebemos. Nós temos construído nossa vida em cima de vaidades, ou nós temos construído nossa vida em cima do serviço? Nós temos construído a nossa vida na preocupação do acúmulo, ou nós temos construído a nossa vida no despojamento da partilha? Guardem uma coisa: a riqueza nunca é dividida. Riqueza é sempre sinal de divisão. Riqueza não é dividida, riqueza divide. Basta, por exemplo, que uma família, até então unida, feliz, tenha que passar pelo processo de inventário, de divisão de terras, por exemplo. Aquela harmonia que até então reinava, nem sempre resiste a essas divisões, porque aqueles irmãos que até então viviam juntos, por uma questão de ter mais, às vezes um pouquinho mais, um hectare, dois hectares de terra, acabam rachando a família de tal modo que nunca mais volta a paz. Uma briga por algo que vai ficar. Até porque, como diz o pessoal, caminhão de mudança não acompanha velório. Caminhão de mudança não acompanha velório. Ninguém leva nada do que obteve para a sepultura. E nós ficamos, às vezes, gastando as nossas maiores energias, nossas melhores energias, com coisas que passam, coisas fugazes. Não é que a gente não tenha que trabalhar, não é que a gente não tenha que se empenhar, mas a pergunta é: eu trabalho para quem? Eu vivo a vida para quem? Se eu vivo a vida para eu mesmo, essa vida não tem sentido. Mas se eu vivo a minha vida na doação, na entrega, eu encontro o sentido da minha vida quando eu a coloco ao outro. Vida doada é vida com sentido. Vida preservada é vida sem sentido, é vida vazia. Como diz aquela canção que várias vezes a gente repete: o que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos? Qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar? Para que eu não tenha vivido à toa e então seja tarde demais. Como eu vivo a minha existência? Como eu respondo a este apelo do Senhor? Vem e segue-me. Como eu me coloco a serviço na gratuidade, na generosidade? Todos nós, e não só nós enquanto comunidade católica, não só os cristãos do mundo inteiro, mas muitas pessoas têm se admirado com a figura do Papa Francisco, sobretudo na perspectiva da sua simplicidade. Várias vezes, nos discursos que pronunciou aqui no Brasil, ele enfatizava essa necessidade de construirmos uma igreja da simplicidade. Todo mundo se admira desse gesto do Papa Francisco. Mas, meus irmãos, apesar de ser nobre este gesto, admirar o gesto do Papa é muito pouco. É muito pouco. A pergunta que nós temos que fazer é: o que eu farei para tornar a minha vida mais simples? A que eu terei que renunciar para poder estar mais perto de uma vida evangelicamente cristã? Até que ponto que eu tenho coragem também de descer um pouco no meu status quo social para crescer um pouco mais no status quo evangélico? Todos nós queremos obter cargos. Todos nós queremos estar por cima. Até que ponto nós também vamos nessa mesma direção de um esvaziamento, de uma simplicidade? Até que ponto que a gente está realmente disposto a diminuir um pouco, não do conforto, mas do luxo excessivo que nós temos, para que outros que não têm nada possam ter alguma coisa? Até que ponto que eu vou abrir mão de algumas coisas que posso até ter direito, porque eu tenho dinheiro para pagar, mas que evangelicamente é um contra-testemunho ter? Famílias que quase que na sua maioria têm um carro cada componente. Começa-se agora a ter um problema nos edifícios, porque o edifício no máximo tem 2 vagas para garagem. A família tem 3, 4 carros. O celular que eu tenho que trocar todo ano. O computador. A roupa, o vestido, o sapato, né, mulherada? que eu tenho que comprar a cada festa que vou, porque eu não posso usar um outro, porque eu já usei antes. Até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas para testemunhar Jesus? Na volta para a Itália, na entrevista que o Papa concedeu no avião, um dos jornalistas perguntava sobre a relação Oriente-Ocidente das duas igrejas, que nós sabemos que são divididas, sobretudo no segundo milênio, com o cisma do Oriente em 1054. E aí o Papa usou uma expressão latina para dizer um pouco do que nós podemos aprender com o Oriente. Ele disse assim: lux ex Oriente, luxus ex Ocidente, que significa a luz vem do Oriente, o luxo do Ocidente. Os cristãos no Oriente conservaram muito mais a simplicidade da vida, enquanto nós no Ocidente cedemos à tentação do luxo, da pomposidade. Ainda nessa direção, eu também questiono, por exemplo, senhoritas noivas, até que ponto vocês estão dispostas a abrir mão dessa pomposidade toda que se coloca em volta dos casamentos na igreja para dar um testemunho mais evangélico? Quantas de vocês, me perdoem a franqueza, que participam sempre das nossas liturgias, mas que no dia do casamento parece que esquecem que são cristãs e fazem tantas coisas que não testemunham o jeito de ser, discurso apenas? Eu não estou dizendo que não tem que ter arrumação, que tem que ter beleza. Claro, mas a beleza é simples. Luxo, não. Uma coisa é beleza, outra coisa é luxo. Beleza vem de Deus, Deus é beleza. O luxo vem do contrário de Deus. Até que ponto vocês, noivas, até que ponto vocês, pais, no dia do batismo de seus filhos, estão realmente dispostos a viver uma simplicidade? Até que ponto vocês, pais, no dia que a sua criança, o seu filho, a sua filha, está fazendo primeira comunhão, tem disposição para aceitar uma celebração mais simples? Bonito o Papa Francisco na simplicidade. Vamos também assim. Quem sabe a gente não começa dando testemunho pelo casamento? Que eu fico pensando às vezes assim, em algumas celebrações. Será que o amor está presente? Eu acho que o amor fica com vergonha de entrar em algumas igrejas, quando elas estão quase que entupidas de ornamentos, que ao invés de revelar o amor, o escondem ainda mais. Porque o amor é simples. O amor não entra onde tem sofisticação, não, onde tem luxo, ele fica à porta. Porque ele não dá conta de viver no lugar que tem luxo. Só que a gente quer aproveitar a celebração para dizer do nosso status: eu posso, o outro não pode. E eu marco status pela ornamentação, pelas trivialidades, pelas vaidades. Me desculpe, noiva, você não é a pessoa mais importante no dia do seu casamento? Me desculpe, noivo, você não é a pessoa mais importante no dia do seu casamento? É Jesus Cristo, porque é nele que você se une. Apesar de ser um dia bonito para a noiva, a gente sabe disso e respeita, claro, mas você não é a pessoa mais importante. É Jesus Cristo a pessoa mais importante, porque é no amor dele que você se une. Será que a gente está disposto, está disposta abaixar um pouco o nosso luxo para viver o evangelho como nos é pedido? Se é só para admirar o Papa Francisco, que vem também de uma maneira simples, olha, isso todo mundo vai fazer, porque está aí, é fato. A questão é, como é que a partir dessa figura, desse testemunho, porque segue Jesus, nós também vamos, todos nós, inclusive eu também, vamos introjetando em nós um jeito mais simples de viver. de tal modo que as pessoas reconheçam na simplicidade a acolhida do mistério, do amor. Tenho certeza disso. O amor nunca entra onde tem o luxo, porque o luxo é a vergonha do amor. Mas onde tem simplicidade, aí está o amor, porque a simplicidade é casa do amor. Não nos preocupemos simplesmente em acumular coisas. Preocupemos em construir algo que seja possível de ser passado para os outros, como tesouro precioso à humanidade. Amém.